Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 29 de novembro. Hoje aqui na capital americana, tempo de chuva, lá fora 16 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Zubeira Altaeba. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A presidente da Coreia do Sul diz que está disposta a demitir-se. Setenta e seis pessoas morrem em desastre de aviação na Colômbia, incluindo uma equipa de futebol do Brasil. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A FMI faz propostas à Angola, mas há quem duvide que possam ser aplicadas.
E continuamos a ter o peculato, o roubo, falta de responsabilização, que infelizmente que acabam por se constituir o grande entrave para aquilo que são grandes propostas.
Há controvérsia com o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola.
O BED utilizou a igreja para poder atirar-nos uns contra os outros. Isto fragmentou mais ainda a nossa união.
Nós temos uma resposta a esta acusação. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, disse hoje que pretende deixar o cargo antes de terminar o mandato em 2018 e pediu ao Parlamento para preparar a sua saída. Quando os deputados tiverem determinado as condições para uma passagem de poder que minimize qualquer vazio de poder e o caos na governação, eu saio, afirmou numa declaração ao país transmitida pela televisão no meio de um escândalo de corrupção. Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas nos últimos 5 fins de semana para pedir a demissão da presidente, depois de ter-se descoberto que era aconselhada por uma amiga, Choi Soon-sil, acusada de corrupção e tráfico de influência. A Procuradoria da Coreia do Sul revelou que a presidente teve um papel considerável no escândalo e acusou formalmente Choi Soon-sil e dois antigos assessores presidenciais de corrupção.
Um avião que transportava a equipa brasileira de futebol Chapecoense à Colômbia para a disputa da final da Copa Sul-Americana caiu numa região montanhosa, deixando 76 mortos entre as 81 pessoas a bordo. O avião levava jogadores, equipa técnica e funcionários da equipa de Chapecó, além de jornalistas que iam cobrir o jogo da equipa na final da Copa Sul-Americana na quarta-feira em Medellín contra o Atlético Nacional. As más condições climáticas só tornaram possível o acesso ao local do acidente por via terrestre, segundo autoridades do aeroporto de Medellín, onde o avião fretado deveria ter aterrado.
Pelo menos 100 mil menores estão encurralados nos bairros do leste da cidade síria de Alepo, que continuam em poder da oposição após o avanço das forças governamentais, informou a organização britânica Save the Children. O avanço do exército sírio e dos seus aliados provocou, nas últimas 36 horas, o deslocamento de milhares de pessoas e sitiou outras 250 mil na zona controlada pelos opositores. Os deslocados na parte oriental de Alepo encontram-se em áreas completamente devastadas, cujos residentes vivem semanas nas ruas sem comida ou abrigo adequado.
Uma pequena embarcação da Guarda Revolucionária Iraniana apontou a sua arma a um helicóptero militar americano no sábado passado, no Estreito de Hormuz, numa ação descrita pelo Departamento de Defesa americano como perigosa e não profissional. O incidente é o último de uma série de ações semelhantes de embarcações iranianas este ano, mas a primeira desde as eleições presidenciais americanas a 8 de novembro. A tensão entre Washington e Teherão baixou substancialmente em janeiro, quando o governo americano levantou sanções ao Irão na sequência de um acordo para limitar o programa nuclear iraniano. Permanecem, contudo, sérias divergências acerca do programa iraniano de mísseis balísticos e sobre os conflitos na Síria e no Iraque. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Fundo Monetário Internacional, o FMI, recomendou ao governo angolano a adoção de uma série de medidas para sair do atual quadro macroeconómico em que se encontra. Entre as sugestões, o FMI diz que o governo deve tomar medidas para ajustar novas políticas económicas à nova realidade dos mercados internacionais do petróleo. Um possível atraso na implementação destas medidas, diz o FMI, pode agravar os custos de ajustamento e preterir os seus benefícios. Outra recomendação do fundo é que o Executivo deve contrabalançar a receita petrolífera com uma maior receita do setor não petrolífero. O alargamento da base tributária e redução do peso colocado no setor público com a atual massa salarial são os desafios do FMI para o Executivo angolano. O Manuel José diz-nos agora de Luanda que economistas e empresários ouvidos pela Voz da América dizem não acreditar que o governo consiga realizar estas propostas do Fundo Monetário Internacional. Manuela.
O economista e professor universitário Faustino Mumbika diz que há um conjunto de práticas dos nossos gestores públicos que o levam a duvidar que estas medidas se concretizem na prática.
Temos um sistema de governação no país e de uma administração pública privatizada que atende interesses pessoais e esses interesses pessoais de grupos, de pessoas que prefazem o próprio governo, de sorte que não é tanto por falta de condições que não se alcance, por exemplo, a o alargamento da base de tributação. Com certeza que poderíamos ter uma base maior, uma base mais alargada, se houvesse investimentos de facto noutros setores para a diversificação da economia. Continuamos a ter o peculato, o roubo, falta de responsabilização. Esses são comportamentos típicos da nossa administração, da nossa governação, que infelizmente acabam por se constituir o grande entrave para aquilo que são grandes propostas que vêm do FMI.
O empresário e presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, pensa que a ausência de algumas condições, como as infraestruturas, podem ser impedimentos à materialização das recomendações do FMI.
A oferta de energia tem que ser superior à procura. As infraestruturas, nós temos muitos projetos agrícolas que não são viáveis, não temos estrada. Precisamos de encorajar muito mais investimentos estrangeiros no nosso país. Esperemos, enfim, que se consiga, como o FMI também recomenda, que haja mais investimentos estrangeiros.
O especialista próximo ao executivo defende que alguns setores técnicos do país devem ser tidos para que haja sucesso na implementação das medidas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional.
Nós, AIA e outras associações, pertencemos a um conselho técnico. Infelizmente, esse conselho técnico foi postergado, está marginalizado. E, obviamente, quando se quer fazer o alargamento da base tributária, tem que se ouvir os representantes dos contribuintes. Não é fazerem-se medidas e depois umas são certas. As outras não são certas.
Uma das medidas recomendadas pelo FMI é que o governo reduza a carga de pessoas na função pública, medida esta que os nossos interlocutores pensam não ser viável executar, atendendo o aproximar do ano eleitoral. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar daquilo que se passou no fim de semana em Luanda, quando ativistas quiseram levar a cabo uma manifestação para protestar contra o atraso no sistema judicial em dar resolução a uma providência cautelar contra a nomeação de Isabel dos Santos para a Sonangol, pois nessa altura foi-lhes dito que a manifestação não era autorizada porque estava marcada uma outra atividade, esta do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, a SICA, para esse mesmo dia. Isto causou alguma controvérsia. Nós temos duas reportagens. Vamos começar na Uila, onde o conhecido pároco e ativista Jacinto Pio Wakusanga diz que a SICA terá sido manipulada pelo governo numa manobra que visa dividir a igreja. Teodoro Albano.
Para o sacerdote católico, ao ter impedido a manifestação do último sábado por coincidir com uma outra atividade que iria ocorrer em nome do SICA, foi ferida a solidariedade.
Não é, o SICA foi manipulado, não é? Infelizmente, deixa-nos de cabeça baixa porque, enfim, utiliza-se a igreja, nesse caso o poder, utilizou a igreja para poder atirar-nos uns contra os outros. Isto fragmentou mais ainda a nossa união, né? Feriu a nossa solidariedade e, com certeza, né? Magoou de boa vontade que realmente estariam unidos e estão unidos a iniciativas que visem combater a corrupção.
O padre não tem dúvidas que a nomeação de Isabel dos Santos à PCA da Sonangol está ferida de ética e contesta as vozes que dizem que a engenheira chegou ao cargo como teria chegado qualquer cidadão capaz.
O pobre, mesmo que seja engenheiro, se houvesse um concurso público, não é? não teria ganho a favor de quem tem influência. Olhando para o modo como, por exemplo, alguns filhos do presidente Eduardo Santos conseguiram a sua riqueza, ninguém me pode vir a dizer que qualquer um de nós pode conseguir. Há quanto tempo eu estou a lutar, por exemplo, para termos um grande colégio na missão da Quita, quando ainda era pároco da Quita? Eu queria ter um grande colégio para a formação de jovens locais, para exatamente produzir algum desenvolvimento local. Não conseguia ter esses fundos. Não conseguia. A não ser que eu virasse um cantor famoso, o que está fora de questão.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Entretanto, o Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, a SICA, negou ter sido manipulado pelo governo, conforme nos diz agora, a partir de Luanda, o Coco Mukuta.
Diávava Jacqueline de Deus, diretora do Departamento da Mulher do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, a SICA, negou à Rádio Eclésia que a organização tenha sido usada pelo governo para boicotar a manifestação prevista para acontecer no sábado passado contra a nomeação da Isabel dos Santos à presidência da Sonangol.
Em relação à nossa marcha, esta marcha não foi um instrumento do governo para impedir a manifestação contra a Isabel dos Santos. Esta marcha tem a ver com o programa dos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica e baseada no gênero.
A posição da representante do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola não agradou o ativista Afonso Matias Banza Hanza, que no sábado passado foi detido por se manifestar de frente ao edifício da Sonangol. Banza Hanza afirma que o SICA não só foi usada para boicotar a manifestação, como são também verdadeiros ativistas políticos do MPLA.
Mesmo que eles tivessem atividade religiosa, o largo 1º de maio não é um largo indicado para assuntos de graça, para assuntos ligados ao divino, né? Eles são instrumentalizados e não é a primeira vez. Então o Conselho de Igrejas não foi à cidadela, não foi ao pavilhão, onde eles disseram que Eduardo dos Santos é o líder indicado por Deus. Eles não pensam que nós somos cegos e surdos e mudos. Eles não são só instrumentalizados como são catalisadores, são pilares que o regime usa quando quer para seus intentos.
Por seu turno, o analista político Gabriel Xingano reprovou a forma como o governo procura impedir a realização de manifestações no país.
Essa imagem é militarizada da cidade que se viveu o fim de semana. O policiamento já está um pouco habituado, mas é sempre constrangedor. Em todo caso, está se crescer. As motivações da proibição já não foram as mesmas dos anos passados. Criou-se umas situações, enfim, instrumentalizou-se até uma instituição ligada à igreja, mas está a se mudar um pouco. Já ninguém está a pegar os argumentos, por exemplo, de leis, não? Vão inventando os artifícios. Mas, de fato, isso foi, a todo modo, muito negativo.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora falar da educação e vamos ter aqui duas reportagens. Elas versam o ensino superior. Vamos começar em Malanje, onde ontem o diretor-geral da Escola Superior Politécnica, Francisco Jacuxa Quimbanda, anunciou que o ensino superior será aberto no ano académico de 2017 a jovens que terminarem o segundo ciclo do ensino secundário e que vivam nas localidades do município do interior de Malanje. Isaías Soares.
A intenção foi apresentada recentemente ao governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, durante um encontro realizado com as direções e docentes da Faculdade de Medicina, Escola Superior Politécnica, Institutos Superiores Politécnico e de Tecnologia Agroalimentar, que vão colocar à disposição das administrações municipais vagas para candidatos locais. Francisco Quimbanda.
A ideia é que as administrações municipais, junto das instituições do ensino superior, fazer com que esses jovens que estão nos municípios, que não consigam em tempo real virem fazer as inscrições aqui na instituição, nós fazemos as inscrições através da administração. A intenção que nós temos, e estamos a negociar com o governo da província, é fazermos com que o governo provincial subsidie estes estudantes, no caso, os possíveis que forem admitidos, que passa desde o alojamento, não é? A alimentação do próprio estudante, e quem sabe também, que ainda está em estudo, as próprias administrações subsidiarem o emolumento ou as propinas.
As dificuldades que preocupam os responsáveis do subsistema do ensino superior, discutidas no primeiro encontro do género, trarão novidades em breve para o setor, como referiu o decano da Faculdade de Medicina de Malanje, André Pedro Neto.
É uma grande abertura por parte do governo provincial de Malanje, no sentido de poder apoiar todos e qualquer projeto a nível do ensino superior, e o senhor governador expressou, de facto, com muita clareza, as formas, as linhas de poder continuar a apoiar vários projetos que apontam para o desenvolvimento do ensino superior e, por extensão, também à comunidade. Portanto, não vimos aqui nenhum inconveniente.
As obras de conclusão do Instituto Superior de Tecnologia Agroalimentar estão em fase de conclusão. Precisou o seu diretor-geral, Guilherme Pereira, que disse, entretanto, que o acesso à infraestrutura é complicado.
Uma das preocupações que nós precisamos para o início das aulas do próximo ano. Fica realmente difícil, nas condições em que estamos, nós começarmos, nós admitimos mais alunos no próximo ano. Então estamos à espera das decisões superiores, porque o governador, como bem ouviram, já conversou a nível superior no sentido de se priorizar a conclusão da obra.
O governador Norberto Fernandes Santos, que entregou títulos de superfície a 13 docentes universitários para autoconstrução dirigida, referiu ser visível a preocupação daqueles profissionais com a formação da jovem geração de angolanos.
Isso marcou-me, mas estão preocupados com as instituições, estão preocupados com o próximo ano letivo. Quer dizer, estão preocupados com os jovens. É muito bom para mim verificar que os professores, para além de dar aulas, também estão preocupados com aqueles que podem pedir ou tentar, no ano de 2017, entrar para a escola e não poderem ter lugar.
Governador de Malanje, Norberto Fernandes dos Santos, durante um encontro com os responsáveis e docentes do ensino superior nesta província. Isaías Fernandes Malanje para a Voz da América.
Vamos agora para o Namibe, onde o governador Rui Falcão, esse disse que haverá mais escolas superiores na província. O ênfase do governador foi que a tarefa de jovens é estudar. O Armando Chicoca tem os pormenores.
Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, que falava sábado último aqui em Moçambique, durante o ato de ingresso de novos militantes da juventude do seu partido, o MPLA, disse que a província do Namibe tem escolas suficientes e só não estuda quem não quer.
Vamos abrir mais instituições de ensino superior, vamos abrir mais instituições de ensino médio, vamos criar dois novos institutos politécnicos, um aqui e outro no Tombo. Vamos abrir a Academia de Pescas e Ciências do Mar. Não temos problemas de escola no Namibe, porque mesmo nas situações atuais, nós continuamos, e vocês têm estado a acompanhar, a criar novas escolas, a inaugurar novas escolas, e vamos continuar a fazer escolas. O nosso objetivo é esse, é que não haja um único jovem fora do sistema de ensino. Aquele que estiver fora do sistema de ensino é porque quer, é porque não gosta dele próprio. E isso nós não podemos fazer nada. Quando você acorda de manhã, olha para o espelho e não gosta de si próprio, não há ninguém cá fora que esteja obrigado a gostar.
O governante aproveitou a oportunidade para responder às inquietações e acusações de haver nos concursos públicos locais compadrio, militância e corrupção.
Vocês que agora entram na organização, o mais importante na vossa idade é estudar. Não se mintam a vocês próprios. Se vocês amanhã não querem andar aí com esses carrinhos a carregar o produto dos outros, é melhor aproveitarem a oportunidade que têm agora de estudar. Então, distribuam bem o vosso tempo, partindo do pressuposto que o fundamental é vocês superarem-se a vocês próprios, porque só quando vocês se superarem a vocês próprios é que vão poder contribuir melhor para a sociedade. Não mintam como alguns fazem, que não se preparam o suficiente, vão fazer os concursos públicos, reprovam porque não sabem, não estudaram, depois vêm cá para fora dizer, ah, não me gostam, não tenho cunha, aqui não há cunhas. Aqui entra para o sistema quem de facto merece. Então têm que estar no sistema aqueles que são os nossos melhores jovens, aqueles com mais capacidade de transmitir conhecimento aos outros. São esses os professores que nós queremos formar. E vocês têm essa oportunidade agora. Estudem. O MPLA só é um partido forte porque tem os melhores quadros deste país. Nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos?
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas 20 minutos. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530. Em onda curta, em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, somos transmitidos toda a nossa hora e meia pela Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, www.voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão de reportagem ou uma notícia, ou também fotos e vídeos, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governador provincial de Benguela reconheceu que o destino das receitas da venda de terrenos deve ser a conta única do Tesouro, em obediência à Lei Orçamental Geral do Estado, mas sublinha, no entanto, que precisa de dinheiro para pagar empreiteiros. Na resposta às críticas sobre a ilegalidade da conta domiciliada no Banco de Comércio e Indústria, denominada Embelezamento das Cidades, explicou que o seu executivo pretende evitar dívidas decorrentes da infraestruturação dos espaços. João Marcos.
Após ter sido acusado de práticas ilegais, Isaac dos Anjos admite que não cumpriu com o estabelecido por lei, mas ressalta que o objetivo é romper com um passado recente muito pesado para o Estado.
O que está estabelecido é que todas as receitas devem ser destinadas à conta única do Tesouro, certo? O que nós temos em venda de terrenos na conta embelezamento de cidades são terrenos de projetos com alvarás emitidos. A emissão de um alvará custa muito dinheiro às empresas fazerem-no. No passado, em Benguela, as empresas privadas faziam-no e, no final, o Estado ficou em dívida. Agora, não. O Estado tem dívida, mas com as empresas que trabalharam. É preciso pagar a topografia, é preciso pagar a abertura de ruas, é preciso pagar a publicação no Diário da República.
Isaac dos Anjos, que já foi confrontado por deputados da oposição a propósito da conta bancária Embelezamento das Cidades, só não falou dos valores arrecadados até o momento. Francisco Viena, secretário executivo da Casa CE, refere que o governador de Benguela faz parte de um sistema com aversão à prestação de contas. O jurista fala em falta de transparência.
O engenheiro Isaac Maria dos Anjos até pode ser um bom sonhador. Pode até pensar em bons projetos para o país. A grande questão tem a ver com o próprio sistema. A grande questão tem a ver com a forma como o Presidente da República, não é, faz a gestão e distribuição, digamos, das finanças públicas.
Palavras de Francisco Viena. Continua na ordem do dia a polémica em torno da conta bancária Embelezamento das Cidades. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, claro está que hoje só podemos começar com aquela tragédia que ocorreu na Colômbia. 76 pessoas, incluindo quase todos os membros da equipa brasileira de futebol do Chapecoense, morreram quando o avião em que viajavam para a Colômbia se despenhou. A equipa brasileira ia disputar a primeira mão da final da Taça Sul-Americana de Futebol com o Atlético Nacional da Colômbia. A Taça Sul-Americana é a versão, vá lá, sul-americana da Liga Europa. O Chapecoense é um dos fenómenos recentes do futebol brasileiro, com a chegada ao primeiro escalão há apenas 3 anos. Esta época estava em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, melhor do que o 14º e 15º nas épocas anteriores, mas esta era a sua primeira final internacional. Também conhecido como o Furacão do Oeste, o plantel era uma mistura de jovens e jogadores com mais experiências, entre os quais o guarda-redes Marcelo Boeck, que jogou em Portugal no Sporting. Boeck não viajou, contudo. O treinador do Chapecoense era Caio Júnior, que também jogou em várias equipas portuguesas. Sabe-se que entre os poucos sobreviventes há 2 jogadores da equipa. A bordo encontravam-se também 22 jornalistas. Um deles, pelas notícias que temos, sobreviveu. Há agora apelos para que a Taça Sul-Americana seja entregue ao Chapecoense. Pois, como ouviram nessa notícia, mais de 70 pessoas morreram no desastre de avião em Medellín, entre as vítimas quase toda a equipa de futebol do Chapecoense. O presidente da Câmara de Chapecó é Luciano Bolinho.
Lá dentro da prefeitura e também na Chapecoense, a gente decretou 30 dias de luto, nós suspendemos as aulas, suspendemos todas as comemorações de Natal oficiais que o município tinha e estamos trazendo agora, lá de Chapecó, está voando para cá, né, no voo regular, pessoas, médicos e alguém das famílias para que possam ir conosco lá para Medellín. Verdadeiramente a gente precisa estar juntos e tentar o máximo possível minimizar essa dor que é muito grande. E nós queremos levar então os corpos, né, para que tenham dignidade, para que voltem à nossa terra, para que lá possam juntos nos abraçar e passar esse momento que, como tu disseste, quando a gente está junto, é a única coisa que podemos fazer, é dar o ombro para chorar e agir.
Era o presidente da Câmara de Chapecó, Luciano Bolignon. Ele estava a falar com o nosso correspondente no Brasil, Patrick Vaz. O Patrick Vaz vai estar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta tragédia e como afetou, vá lá, o Brasil, a comunidade futebolística e também, claro, está a cidade de Chapecó, no Brasil, de onde vinha esta equipa de futebol, o Chapecoense. Portanto, isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, dentro de aproximadamente 2 minutos. Eu vou-me despedir, hoje vamos ficar com Joe Cocker, Unchain My Heart.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, let me free. Unchain my heart. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way. for misery. When you don't care a bag of beans for me, I'm chained, my heart of bleeds.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: presidente sul-coreana vai abandonar o seu cargo antes do final do mandato. Avião transportando a equipa brasileira de Espanha se matando 76. Sírio, na Síria, 100 mil menores estão encurralados na cidade de Alepo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubair Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. Uma missão do Fundo Monetário Internacional vai deslocar-se em dezembro a Maputo para iniciar conversações sobre o financiamento a Moçambique. O fundo considera que o facto de Maputo ter aceito a auditoria internacional às dívidas secretas abre caminho para o reatamento da cooperação. Amâncio Miguel.
O analista Egídio Vaz diz que a decisão do Fundo Monetário Internacional enquadra-se na flexibilidade sugerida por especialistas e que beneficia as partes.
Essas duas medidas anunciam, aliás, enquadram-se dentro daquilo que o Estado moçambicano e alguns analistas já vinham dizendo, de que não é possível que alguém já endividado até ao pescoço comece a pagar as dívidas sem que se lhe permita que esse devedor trabalhe para cada um. Ou seja, isto não faria absolutamente sentido nenhum algum. É, bloquear Moçambique de qualquer tipo de cooperação internacional e continuar ainda a exigir que pague as dívidas não faz muito sentido. E com o potencial que Moçambique representa e com os interesses que ele suscita do ponto de vista de investimentos estrangeiros, eu julgo que tanto o FMI como os credores a Moçambique sairiam mais a ganhar se fossem relativamente flexíveis.
Vaz, que estuda questões socioeconómicas em Moçambique, adverte que o reinício da cooperação não significa o abandono da responsabilização dos que estiveram envolvidos nas dívidas escondidas e a sociedade civil deverá continuar a pressionar.
A sociedade civil também precisa de monitorar de perto algumas das sugestões colocadas por essa comunidade internacional para ver se, de facto, conformam-se ou não com o interesse nacional. E, em terceiro lugar, e mais importante, é também estarmos atentos aos resultados da CROL, para de lá extrairmos as responsabilidades e atribuímos-las de acordo com o nível de a responsabilidade de cada entidade.
Egídio Vaz, historiador e analista que segue questões socioeconómicas de Moçambique e o restabelecimento da cooperação entre este país e o Fundo Monetário Internacional.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. O avião que transportava a equipa brasileira de futebol Chapecoense para a Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana despenhou-se numa região montanhosa, causando pelo menos 76 mortos entre as 81 pessoas que levava a bordo. O avião levava jogadores, equipa técnica e funcionários da equipa de Chapecó, além de jornalistas que iriam cobrir o jogo daquela equipa na final da Copa Sul-Americana na quarta-feira em Medellín contra o Atlético Nacional. O Patrick Vaz com mais pormenores sobre esta trágica notícia.
O Brasil está em luto oficial por 3 dias por causa da tragédia na Colômbia com a equipe de futebol chapecoense do estado de Santa Catarina. Chapecó, cidade natal do clube chapecoense com pouco mais de 200 mil habitantes, decretou luto de 30 dias e não há mais espírito para as comemorações de fim de ano, Natal e Ano Novo. Por todos os lados de Chapecó, percebemos um grande vazio, silêncio, tristeza e dor de todos, não apenas dos familiares que esperam pelos corpos e pelos sobreviventes que estão em estado grave, conforme autoridades colombianas. O prefeito de Chapecó, Luciano Bulignon, era um dos convidados do time da Chapecoense para voar. Ele optou por viajar para a Colômbia horas depois, por estar em um compromisso político em São Paulo. Extremamente abatido, ele fala sobre essa tragédia.
Lá dentro da prefeitura e também na Chapecoense, a gente decretou 30 dias de luto. Nós suspendemos as aulas, suspendemos todas as comemorações de Natal oficiais que o município tinha. E estamos trazendo agora, lá de Chapecó, está voando para cá, né, no voo regular, pessoas, médicos e alguém das famílias para que possam ir conosco lá para Medellín. Verdadeiramente a gente precisa estar juntos e tentar o máximo possível minimizar essa dor que é muito grande. E nós queremos levar então os corpos, né, para que tenham dignidade, para que voltem à nossa terra, para que lá possam juntos nos abraçar e passar esse momento que, como tu disseste, quando a gente está junto, é a única coisa que podemos fazer, é dar o ombro para chorar e agir.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Em Angola, o Conselho de Igrejas Cristãs tem sido criticado por diversas personalidades do país por ter realizado uma manifestação no sábado passado com o objetivo de boicotar manifestação contra a nomeação de Isabel dos Santos para a liderança da Sonangol, promovida por algumas figuras do país, Cocumcuta, com mais pormenores.
Diávava Jacqueline de Deus, diretora do Departamento da Mulher do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, a SICA, negou à Rádio Eclésia que a organização tenha sido usada pelo governo para boicotar a manifestação prevista para acontecer no sábado passado contra a nomeação da Isabel dos Santos à presidência da Sonangol.
Em relação à nossa marcha, esta marcha não foi um instrumento do governo para impedir a manifestação contra a Isabel dos Santos. Esta marcha tem a ver com o programa dos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica e baseada no gênero.
A posição da representante do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola não agradou o ativista Afonso Matias Banza Hanza, que no sábado passado foi detido por se manifestar de frente ao edifício da Sonangol. Banza Hanza afirma que o SICA não só foi usada para boicotar a manifestação, como são também verdadeiros ativistas políticos do MPLA.
Mesmo que eles tivessem atividade religiosa, o largo 1º de maio não é um largo indicado para assuntos de graça, para assuntos ligados ao divino, né? Eles são instrumentalizados e não é a primeira vez. Então o Conselho de Igrejas não foi à Cidadela, não foi ao pavilhão, onde eles disseram que Eduardo dos Santos é o líder indicado por Deus. Eles não pensam que nós somos cegos e surdos e mudos. Eles não são só instrumentalizados como são catalisadores, são pilares que o regime usa quando quer para os seus intentos.
Por seu turno, o analista político Gabriel Xingano reprovou a forma como o governo procura impedir a realização de manifestações no país.
Essa imagem é militarizada da cidade que se viveu o fim de semana, policiamento, já está um pouco habituado, mas é sempre constrangedor. Em todo caso, está se crescer. As motivações da proibição já não foram as mesmas dos anos passados. Criou-se umas situações, enfim, instrumentalizou-se até uma instituição ligada à igreja, mas está a se mudar um pouco. Já ninguém está a pegar os argumentos, por exemplo, de leis, não? Vão inventando os artifícios. Mas, de fato, isso foi, a todo modo, muito negativo.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Uma pequena embarcação da Guarda Revolucionária Iraniana apontou a sua arma a um helicóptero militar americano no sábado passado no Estreito de Hormuz, à entrada do Golfo Pérsico, numa ação descrita pelo Departamento da Defesa americano como sendo perigosa e não profissional. O incidente é o último de uma série de ações semelhantes de embarcações iranianas este ano, mas a primeira desde as eleições presidenciais americanas de 8 de novembro último. Durante a sua campanha, o presidente eleito Donald Trump afirmou que qualquer navio iraniano que interferisse nas movimentações da Marinha americana no Golfo Pérsico seria destruído. Trump tomará posse no dia 20 de janeiro e a sua equipa de transição não comentou ainda o incidente de sábado. A tensão entre Washington e Teherão baixou substancialmente em janeiro, quando o governo americano levantou as sanções ao Irão na sequência de um acordo para limitar o programa nuclear iraniano. Permanecem, contudo, sérias divergências acerca do programa iraniano de mísseis balísticos e também sobre os conflitos na Síria e no Iraque. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. 6 décadas depois de ter afirmado que a história o iria absolver, a vida de Fidel Castro acabou e o seu lado dos direitos humanos pode ser agora analisado. Paulo Oliveira.
Os cubano-americanos desceram no sábado à noite às ruas na denominada Pequena Havana, afirmando que a morte do homem pode ser o início da esperança para muitos que sofreram sob o seu regime. Sob o regime de Castro, 3 gerações de cubanos foram privados de quase todas as liberdades cívicas e políticas, incluindo o direito de expressão, de assembleia e de associação. O governo comunista deteve sistematicamente jornalistas e dissidentes e recusou acesso às organizações independentes de direitos humanos. Este foi um indivíduo admirado no resto da região por ter feito frente aos Estados Unidos, afirmou Eduardo Gamarra, professor de Relações Políticas e Internacionais da Universidade Internacional da Flórida. Segundo a mesma fonte, é importante recordar que ele presidiu um regime tirânico, um regime responsável pela morte por fuzilamento de centenas de pessoas e que mandou para a prisão pessoas pelos seus pontos de vista políticos. Até mesmo a renovação das relações com os Estados Unidos, iniciada em dezembro de 2014, não foi amparada às limitações às liberdades. Segundo o relatório de 2016 da Human Rights Watch, o acesso à internet em Cuba estava severamente restringido, apesar da abertura a nível nacional de 35 pontos de Wi-Fi e o governo continuou a controlar a quase totalidade dos mídias. O número de dissidentes nas cadeias permaneceu entre os 8 e os 9 mil detidos anuais. Agora irá competir a Raúl Castro, que assumiu gradualmente o controle da nação comunista com início em 2006, decidir-se a morte do irmão assinala o fim de uma era. As preocupações sobre os direitos humanos de Jaimundo moldaram o relacionamento dos Estados Unidos com Cuba, desempenhando um papel crucial na política presidencial. Nas horas após a morte de Castro, muitos parlamentares norte-americanos utilizaram o Twitter para evocar o legado de Castro e manifestar a esperança de que a sua morte dê início a um novo capítulo para aquela nação. Até mesmo quando o envelhecido presidente desaparecia da visão pública, a memória do seu regime permanecia viva nos espíritos de gerações que marcou uma carga psicológica que pode vir a ter consequências reais com o avanço da nação. No entanto, a mudança no rescaldo da morte de Castro pode exercer um custo elevado, exatamente pelo facto do governo comunista se encontrar em vigor.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Após a morte de Fidel Castro, Ever Palacio, cineasta cubano que vive entre Angola e França, lembra que, mesmo sendo considerado um rei sem coroa, Fidel foi responsável pela formação de muitos cubanos e concedeu-lhes o que muitos governos de outros países não concederiam a estudantes de origem modesta, como Ever, o acesso à cultura. No entanto, Ever Palacio reconhece que a Revolução de Castro foi unilateral.
Fidel Castro, acho que para todos os cubanos, faz parte do ADN. Nós acostumamos a viver todos os dias, a toda hora, a sua presença na televisão, nas tribunas, lutando contra os furacanes. Estou a falar para os jovens da minha geração, mas acho que para muito antes, Fidel já vem fazendo este trabalho, assim que para outras gerações também.
Tu, como homem da cultura, como homem do cinema, qual é o legado que Fidel Castro deixa na área da cultura?
Olha, eu venho de uma família muito modesta, podemos dizer, do campo de Cuba. E se não tivesse sido por esse sistema de finança, de cultura, que ele tem implementado no nosso país no começo da Revolução, acho que nem eu, nem muitos dos meus colegas poderiam ter chegado a estudar em escolas únicas, de élite, no meu país, porque todo mundo fala, por exemplo, em França, de que a arte deve ser cara para que tenha qualidade, e em Cuba é todo o contrário. Nós, o cidadão meio cubano, tem a possibilidade de estudar cinema, tem a possibilidade de fazer cinema, e eu me devo a ele. Por mais que goste ou não goste da pessoa que ele representa.
Continua sintonizado com a Voz da América. Tratava-se de Ever Palácio, falando acerca de Fidel Castro. Um investigador da Universidade de Oxford, na Inglaterra, a investigadora Paula Cristina Roque, analisa também o peso de Cuba e de Fidel Castro em África. Além de destacar o apoio total de Cuba à luta pela independência de muitos países africanos, particularmente aqueles de língua portuguesa, a África do Sul, Namíbia, Congo, Sudão do Sul, entre outros, e também do envio de professores, médicos e outros técnicos para ajudar na reconstrução desses países, Roque realça o capital de confiança junto dos governos africanos. Mas para aquela analista, apesar da morte de Castro, Cuba poderá ter ainda um importante papel a desempenhar em África.
A presença cubana conseguiu cimentar relacionamentos muito, muito profundos, confiança e entendimento mútuo. Acho que a presença de Fidel e a forma como conseguiu apoiar os movimentos de libertação em África, foi único para considerando o tamanho de Cuba, teve um impacto tão grande num continente tão diverso e tão difícil de adotar. Há relacionamentos de confiança com vários líderes cubanos. Eles ainda poderão ter um papel de trazer à mesa das negociações vários destes líderes por África que estão em guerra. Nós estamos a falar do Sudão do Sul, mas também podemos usar o exemplo de Moçambique. O papel de Cuba ainda é importante no continente, mas que terá que ter outros contornos que dão resposta aos desafios que a África tem agora. São desafios económicos, são desafios de nível de educação, de saúde e desenvolvimento de serviços.
Era Paula Cristina Roque. Já Onésimo Silveira, político e politólogo cabo-verdiano, antigo combatente pela independência do seu país e representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em vários países africanos, considera Fidel Castro um patriota que, apesar de também ter traços de tirano, soube criar um Estado que aproveitou da melhor forma a Guerra Fria. Questionado sobre se as relações entre Cuba e os Estados Unidos poderão sofrer um recuo com o presidente eleito Donald Trump, Silveira tem a seguinte leitura.
Esta posição não tomada de posição política própria de um homem como Donald Trump, mas ele, quando chegar ao poder e à luz da realidade do poder e da realidade política, vai ver que, ao fim e ao cabo, ele não tem muita margem para manobra no sentido de fazer inviabilizar os acordos já assinados ou de retroceder a caminhada que já foi feita. Cuba tem um poder de influenciação e uma aura de respeito no mundo que o presidente Trump não pode fazer desaparecer de uma sentada. A política não se faz desta maneira. Cuba tem muitos amigos no mundo e tem bases sólidas hoje até com o turismo para criar uma economia realmente sustentável.
Era Onésimo Silveira comentando a morte de Fidel Castro e o relacionamento de Cuba com os Estados Unidos nos próximos tempos. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, passagem agora a uma corrida de aviões antigos que passa por 10 nações africanas e se destina a angariar fundos para o Unicef, promover a conservação da vida selvagem e também a reflorestação. Paulo Oliveira.
Estes aparelhos têm uma missão tanto no ar como em terra. Angariar fundos, chamar a atenção para a conservação da vida selvagem em África. Adam Marit, um dos pilotos, afirma ter privilégio e a felicidade de poder fazer o que faz, esperando que assim possa chamar a atenção para a vida selvagem e os parques naturais. Um dos patrocinadores do rally é o BirdLife International, que deseja chamar a atenção para o declínio dos abutres em África. O rally dos aviões antigos em África teve início há 2 semanas na ilha grega de Creta. Após terem aterrado na Etiópia, os 40 elementos das tripulações foram detidos durante 2 dias por alegadamente terem entrado ilegalmente no espaço aéreo. Os organizadores do evento destacam que os aparelhos históricos da primeira metade do século XX provocaram uma grande curiosidade, dando assim impulso ao turismo no Quênia.
We were trying to create an opportunity to showcase Kenya's tourism.
Estamos a procurar criar oportunidade para apresentar o turismo queniano, refere Rizvan, do Departamento de Turismo. O acontecimento vai ser visto pelo mundo e desejamos que o Quênia seja visto como um ponto obrigatório de destino. As tripulações, que já percorreram 5 países, o rally vai terminar a 17 de dezembro, na cidade sul-africana do Cabo.
O Quênia está a aumentar o cultivo de uma nova erva nutritiva e resistente à seca para alimentar o gado e aumentar a produção de leite e o rendimento dos criadores. Aquela erva já é usada em vários países da África Oriental e, segundo especialistas, consegue duplicar a produção de leite. Os oremos começam a sua rotina diária cortando erva para o seu gado. Este casal, agricultores de subsistência em Siaya, a 400 km da capital Nairobi, voltaram-se há 2 anos atrás para a produção de leite como maneira de suplementar o seu rendimento. Anteriormente, a sua produção era cerca de 3 litros. Em média, ganhavam uns escassos $100 por mês antes de mudarem para a nova foragem. Contudo, depois de mudarem para a nova variedade de erva, a braquiária, notaram um drástico aumento na produção de leite e o seu rendimento subiu para $200.
This grass is better because it makes us get a lot of milk from our dairy cow.
Esta erva é melhor porque a vaca dá muito mais leite. Antes de a usarmos, conseguíamos apenas obter 3 litros, mas depois de começarmos, conseguimos 10 ou mesmo 12 litros de leite por dia. Cerca de 1 milhar de fazendeiros da região estão registados na cooperativa leiteira de Salamanga, local onde o leite é processado. Jacob Ojal afirma que a cooperativa constatou que a planta aumentou a produção leiteira. Ojal afirma que durante a época seca, os fazendeiros que não a usam têm problemas. Nem todos os fazendeiros adotaram a braquiária, talvez por causa da falta de sementes, do preço delas ou de dificuldade em obtê-las. Durante os períodos mais secos, verificamos que os fazendeiros que não a usam estão a passar mal e a ter problemas para alimentarem os seus animais. Botânicos do Centro Internacional para a Agricultura Tropical, em colaboração com o Centro Internacional de Pesquisa de Gado, começaram a estudar a braquiária há 5 anos. Anne Nottenbert, um dos cientistas envolvidos no projeto, diz que a nova variedade de erva está a melhorar a vida dos fazendeiros.
We believe we have a good solution for African farmers in terms of providing feed for
the animals. Achamos que se trata de uma boa solução para os fazendeiros africanos, em termos de dar alimentos aos seus animais, que aumentam a produtividade, que é igualmente eficaz para algumas das zonas mais difíceis em termos de seca. Trata-se, portanto, de um ganho real para os fazendeiros e para a comunidade em geral. Cerca de 4 mil fazendeiros canianos adotaram já a nova foragem. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, claro está que hoje só podemos começar com aquela tragédia que ocorreu na Colômbia. 76 pessoas, incluindo quase todos os membros da equipa brasileira de futebol do Chapecoense, morreram quando o avião em que viajavam para a Colômbia se despenhou. A equipa brasileira ia disputar a primeira mão da final da Taça Sul-Americana de Futebol com o Atlético Nacional da Colômbia, a Taça Sul-Americana. É a versão, vá lá, sul-americana da Liga Europa. O Chapacoense é um dos fenómenos recentes do futebol brasileiro, com a chegada ao primeiro escalão há apenas 3 anos. Esta época estava em 9º lugar no Campeonato Brasileiro, melhor do que o 14º e 15º nas épocas anteriores, mas esta era a sua primeira final internacional. Também conhecido como o Furacão do Oeste, o plantel era uma mistura de jovens e jogadores com mais experiências, entre os quais o guarda-redes Marcelo Boeck, que jogou em Portugal no Sporting. Boeck não viajou, contudo. O treinador do Chapacoense era Caio Júnior, que também jogou em várias equipas portuguesas. Sabe-se que entre os poucos sobreviventes há 2 jogadores da equipa. A bordo encontravam-se também 22 jornalistas. Um deles, pelas notícias que temos, sobreviveu. Há agora apelos para que a Taça Sul-Americana seja entregue ao Chapacoense. Continuamos com o futebol. Em Portugal, ontem o Braga goleou o Feirense por 6-2, com metade dos golos ao intervalo, quando o marcador assinava precisamente 3-1. Braga ascende assim ao 3º lugar do campeonato português, com mais 1 ponto que o Porto em 4º e menos 1 que o Sporting em 2º. O Benfica comanda com 5 pontos de vantagem sobre o Sporting. Em Inglaterra, o treinador do Manchester United, o português José Mourinho, foi acusado de conduta imprópria pela Federação Inglesa de Futebol após ter sido expulso domingo numa empata-bola com o West Ham. Esta é a 3ª vez esta época que o técnico é acusado pela Federação, pelo que pode enfrentar mais uma suspensão. Anteriormente foi suspenso e multado 1 vez e, noutra ocasião, multado. Basquetebol americano, NBA, ontem os vice-campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa e bateram o Atlanta Hawks por 105-100. O Golden State está no topo da Conferência Oeste com 16 vitórias e 2 derrotas. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa com o Sacramento Kings. O jogo teve que ir a prolongamento e o Washington Wizards ganhou 101-95.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E eis os principais títulos da atualidade aqui na Voz da América. A presidente sul-coreana vai abandonar o cargo antes do fim do mandato. Avião transportando equipa brasileira de futebol de Espanha, se matando 76. Na Síria, 100 mil menores encurralados em Alepo. E tempo ainda para os títulos alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, 29 de novembro. Washington Post afirma que a equipa de Donald Trump mostra dissensões acerca da escolha do futuro secretário de Estado americano. Quanto ao USA Today, dá destaque à queda do avião que levava a equipa de futebol brasileira para a Colômbia, a que fazíamos referência há pouco. Quanto ao New York Times, diz que a ameaça de Trump de fechar a porta a Cuba reabre velhas feridas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, transmitindo em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos no Twitter, Facebook e ainda no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número 1908-652-4584. 13:35 aqui na cidade de Washington. Lá fora, céu encoberto e chovia. Temperatura de 16 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de El Tayeb. Temas do dia, presidente da Coreia do Sul deseja deixar o cargo, acidente com avião, causa 76 mortos, 29 de novembro de 2016. Hoje é terça-feira, estaremos com a situação política nos Estados Unidos e a saúde, teremos resumo de notícias e editorial da Voz da América. Uma missão do Fundo Monetário Internacional deverá deslocar-se em dezembro a Maputo para iniciar conversações sobre o financiamento a Moçambique. O fundo considera que o facto de Moçambique ter aceito a auditoria internacional a dívidas secretas abre caminho para reatar da cooperação. Amâncio Miguel.
O analista Egídio Vaz diz que a decisão do Fundo Monetário Internacional enquadra-se na flexibilidade sugerida por especialistas e que beneficia as partes.
Essas duas medidas enquadram-se dentro daquilo que o Estado moçambicano e alguns analistas já vinham dizendo, de que não é possível que alguém já endividado até ao pescoço comece a pagar as dívidas sem que se lhe permita que esse devedor trabalhe para cá. Ou seja, isto não faria absolutamente sentido nenhum algum. É bloquear Moçambique de qualquer tipo de cooperação internacional e continuar ainda a exigir que pague as dívidas não faz muito sentido. E com o potencial que o Moçambique representa e com os interesses que ele suscita do ponto de vista de investimentos estrangeiros, eu julgo que tanto o FMI como os credores a Moçambique sairiam mal a ganhar se fossem relativamente flexíveis.
Vaz, que estuda questões socioeconómicas em Moçambique, adverte que o reinício da cooperação não significa o abandono da responsabilização dos que estiveram envolvidos nas dívidas escondidas e a sociedade civil deverá continuar a pressionar.
A sociedade civil também precisa de monitorar de perto algumas das sugestões colocadas pela comunidade internacional para ver se de facto conformam ou não com o interesse nacional. E em terceiro lugar, e mais importante, é também estarmos atentos aos resultados da CROL, para de lá extrairmos as responsabilidades e atribuímos-las de acordo com o nível de responsabilidade de cada entidade.
Egídio Vaz, historiador e analista que segue questões socioeconómicas de Moçambique e o restabelecimento da cooperação entre este país e o Fundo Monetário Internacional.
Obrigado, Amâncio. O Fundo Monetário Internacional recomendou, entretanto, ao governo angolano para a adoção de uma série de medidas para sair do atual quadro macroeconómico em que se encontra. Entre as sugestões, o FMI diz que o governo deve tomar medidas para ajustar as novas políticas económicas à nova realidade de mercados internacionais do petróleo. Um possível atraso na implementação das medidas, diz o FMI, pode agravar os custos de ajustamento e preterir os seus benefícios. Outra recomendação do FMI é que o executivo angolano deve contrabalançar a receita petrolífera com uma maior receita do sector não petrolífero. O alargamento da base tributária e a redução do peso colocado no sector público, com a atual massa salarial, são os desafios do FMI para o executivo angolano. O Manuel José diz-nos de Luanda que economistas e empresários ouvidos pela Voz da América dizem não acreditar que o governo consiga realizar estas propostas do Fundo Monetário Internacional.
O economista e professor universitário Faustino Mumbika diz que há um conjunto de práticas dos nossos gestores públicos que o levam a duvidar que estas medidas se concretizem na prática.
Temos um sistema de governação no país e de uma administração pública privatizada que atende interesses pessoais e esses interesses pessoais de grupos, de pessoas que prefazem o próprio governo, de sorte que não é tanto por falta de condições que não se alcance, por exemplo, a o alargamento da base de tributação. Com certeza que poderíamos ter uma base maior, uma base mais alargada, se houvesse investimentos de facto noutros setores para a diversificação da economia. Continuamos a ter o peculato, o roubo, falta de responsabilização. Esses são comportamentos típicos da nossa administração, da nossa governação, que infelizmente que acabam por se constituir o grande entrave para aquilo que são grandes propostas que vêm do SMI.
O empresário e presidente da AIA, Associação Industrial Angolana, José Severino, pensa que a ausência de algumas condições, como as infraestruturas, podem ser impedimentos à materialização das recomendações do FMI.
A oferta de energia tem que ser superior à procura. As infraestruturas, nós temos muitos projetos agrícolas que não são viáveis, não temos estrada. Precisamos de encorajar muito mais investimentos estrangeiros no nosso país. Esperemos, enfim, que se consiga, como o FMI também recomenda, que haja mais investimentos estrangeiros.
O especialista próximo ao executivo defende que alguns setores técnicos do país devem ser tidos para que haja sucesso na implementação das medidas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional.
Nós, AIA e outras associações, pertencemos a um conselho técnico. Infelizmente, esse conselho técnico foi postergado, está marginalizado. E, obviamente, quando se quer fazer o alargamento da base tributária, tem que se ouvir os representantes dos contribuintes. Não é fazerem-se medidas e depois umas são certas. As outras não são certas.
Uma das medidas recomendadas pelo FMI é que o governo reduza a carga de pessoas na função pública, medida esta que os nossos interlocutores pensam não ser viável executar, atendendo o aproximar do ano eleitoral. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Trinta segundos aqui em Washington. Passagem para a economia, convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
Uma missão do Fundo Monetário Internacional vai visitar Maputo de 1 a 12 de dezembro para iniciar conversações com as autoridades moçambicanas relativamente a um novo programa de ajuda, informou o organismo em comunicado divulgado aqui em Washington. O comunicado acrescenta que as conversações continuarão ao longo do primeiro trimestre de 2017 e recorda que em setembro de 2016 as autoridades de Moçambique solicitaram ao FMI que retomasse o mais depressa possível as negociações relativas a um novo programa. O Fundo Monetário Internacional suspendeu o programa de ajuda a Moçambique, no que foi secundado pelos restantes parceiros da chamada ajuda programática, depois de ter sido conhecido que o governo tinha, à revelia da legislação em vigor, concedido avais do Estado a empréstimos de centenas de milhões de dólares contraídos por empresas públicas. Uma das condições impostas pelo FMI para o reinício das conversações era a realização de uma auditoria independente às empresas públicas Ematum, Proíndicos e MAM, condição que foi respeitada com o anúncio no início de novembro corrente da contratação da empresa Kroll. Quatorze empresas nacionais e internacionais apresentaram propostas ao concurso público lançado a 26 de agosto para o desenvolvimento de projetos industriais em Moçambique, a partir do gás natural liquefeito. O concurso público visou a seleção de empresas interessadas na concessão, investimento e desenvolvimento de projetos de utilização de gás liquefeito, de que Moçambique tem amplas reservas, a iniciativas tais como geração de energia elétrica e produção de adubos ou combustíveis líquidos para consumo local. A empresa australiana Lucapa Diamond Company obteve do governo angolano uma nova licença de exploração de kimberlitos para o projeto diamantífero do Lulu. A nova licença abrange a totalidade dos 3.000 km² da concessão de Lulu e tem um período de validade de 5 anos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estudos em Washington, a Voz da América em português para a África. O presidente eleito Donald Trump mantém contactos regulares com o presidente Barack Obama. Os contactos, que muitas vezes se prolongam por 40 ou mais minutos, foram revelados pelo porta-voz Kellyanne Conway. E isto enquanto o presidente eleito continua os contactos para escolher mais membros do seu gabinete, João Santa Rita.
O presidente eleito continuou hoje a anunciar novos membros do gabinete, isto ao mesmo tempo que continuavam esforços da candidata do Partido Verde, Jill Stein, para forçar recontagens de votos em estados que Trump venceu por margem estreita. A recontagem vai começar no estado do Wisconsin na quinta-feira. Stein quer também recontagens no estado da Pensilvânia e de Michigan. O Colégio Eleitoral reúne-se para votar formalmente o novo presidente no próximo dia 19 de dezembro. Analistas consideram que a recontagem não deverá provocar alterações profundas no resultado final. A recontagem tem, contudo, sido uma fonte de distração para Donald Trump e os seus apoiantes, numa altura em que este tem que avançar com as suas escolhas para o gabinete. Hoje, Donald Trump começou por anunciar a nomeação de Tom Price para secretário de Saúde. Price, que é cirurgião e também membro da Câmara dos Representantes, tem sido um crítico acérrimo da lei de saúde do presidente Obama, conhecida por Obamacare. Se o presidente eleito queria ter na chefia desse departamento alguém que o ajude a desmantelar e a substituir o Obamacare, pois Price é, sem dúvida, o candidato certo. Embora o Obamacare tenha sido criticado por muitos republicanos, poucos deles apresentaram alternativas, mas esse não é o caso de Price, que no passado submeteu projetos de lei com planos detalhados para substituir a lei do presidente Obama. Ontem, Donald Trump avistou-se com o general na reforma, David Petraeus, que aparece agora como um candidato forte ao posto de secretário de Estado. Foi comandante das Forças Americanas no Afeganistão, foi também chefe do Comando Central das Forças Armadas Americanas. Mais tarde, foi diretor da CIA. O encontro levantou especulação que a escolha para o importante cargo de secretário de Estado é agora entre Petraeus, Rudy Giuliani e Mitt Romney. Tem havido críticas à possibilidade de Romney ser escolhido, porque este foi um dos mais acérrimos críticos da campanha de Trump. O senador Ted Cruz, que também se opôs a Trump, mas que agora o apoia, diz, no entanto, que o processo de formar um novo governo está a decorrer da melhor forma.
I'm encouraged by the team that is coming together, by where their focus is. I'm encouraged by their plan.
Estou encorajado pela equipa que está a ser formada, pelas questões em que estão centrados. Estou encorajado pelo seu plano para os primeiros 100 dias, que prevê uma atuação agressiva para se acabar com os pesos impostos às pequenas empresas e aos criadores de postos de trabalho. É isso que o presidente deve fazer. Eram palavras de Ted Cruz, que disse ainda que os republicanos, com controle total dos diferentes braços do governo, não devem ser tímidos.
We have a mandate for change. And Republicans have been given the opportunity.
Temos um mandato para a mudança. Foi dado aos republicanos uma oportunidade. Recebemos o controle da Casa Branca, de todos os braços do Executivo e de ambas as câmaras do Congresso. Não podemos falhar. Temos que cumprir.
We can't blow it. We have got to deliver.
Eram palavras de Ted Cruz. Por outro lado, os progressistas dizem que esperam que Trump permaneça firme nas áreas em que durante a campanha disse discordar do Partido Republicano, como, por exemplo, não mexer nos programas de assistência aos idosos e pobres. Bernie Sanders, que foi oponente pela esquerda de Hillary Clinton na candidatura pelo Partido Democrático, falou à cadeia de televisão ABC.
Trump said, when he was running for president. You heard him say this. I am the only Republican candidate who will not cut Social Security.
Durante a campanha, Trump disse que era o único republicano que não iria cortar a segurança social e os programas de assistência médica. Há pessoas dentro do Partido Republicano que querem modificar e cortar os programas de saúde. Será que ele vai manter a sua palavra?
Will he keep his word?
Palavras de Bernie Sanders. Trump tem, entretanto, pouco menos de 2 meses para se preparar para assumir a presidência. Ele toma posse a 20 de janeiro.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esperamos que estejam bem de saúde ou o melhor possível. Convosco está Ana Guedes. E hoje, neste espaço de saúde, vamos falar de um novo estudo sobre o síndrome da microcefalia congénita e a relação entre a vitamina D e o cancro da mama. Vamos começar com a microcefalia no Brasil. Bebés expostos ao vírus Zika durante a gravidez das mães exibem microcefalia, uma doença marcada por crânios e cérebros anormalmente pequenos, isto apesar deste grave defeito não ser visível à nascença. Esta descoberta coloca desafios adicionais para as autoridades de saúde pública que tentam controlar e compreender o que descrevem como síndrome congénito da Zika. 13 bebés brasileiros das cidades de Recife e Fortaleza com circunferência craniana normal foram diagnosticados com síndrome da Zika congénita e tomografias mostraram más formações extensas, inflamação e volume cerebral reduzido. Isto segundo os pesquisadores. As imagens do crânio dos bebés feitas logo após o nascimento mostravam anormalidades, pelo que os investigadores seguiram estas crianças. Dos 13 bebés, 11 desenvolveram gradualmente microcefalia, que é uma má formação craniana, isto nos meses seguintes ao seu nascimento. As descobertas despertam novas preocupações sobre os efeitos ocultos da exposição durante a gravidez ao vírus Zika, que é transmitido por mosquitos e que se provou causar problemas de nascença quando as mulheres são infectadas durante a gravidez. A microcefalia causa graves problemas neurológicos, incluindo convulsões, problemas de visão e audição e dificuldades motoras semelhantes à da paralisia cerebral. Todos estes problemas definem o síndrome congénito da Zika. 10 dos 13 bebés que fizeram parte do estudo exibiam problemas para engolir, tiveram ataques epilétricos, mostravam sintomas de irritabilidade, outros não conseguiam mover as mãos voluntariamente e todos tiveram hipertonia, ou seja, excesso de rigidez no tónus muscular. Não existe tratamento para a Zika ou forma de impedir a microcefalia em bebés suscetíveis, mas em bebés em que se suspeita que esta condição exista, é importante identificar o mais rapidamente possível os que tenham problemas de visão e audição, uma vez que o som e a visão estimulam o desenvolvimento cerebral. E assim se tenta minimizar os danos e o impacto de outros problemas neurológicos que os bebés possam exibir. Por exemplo, os bebés podem usar óculos e outros dispositivos óticos que ajudam estas crianças e podem limitar a gravidade da microcefalia. Contrariamente aos bebés que nascem com microcefalia, os investigadores dizem que os bebés com mais idade que acabam por exibir sintomas de microcefalia congénita parecem ter menos problemas cerebrais. Os investigadores acreditam que este é um campo que vai ser desenvolvido com o aparecimento de mais crianças com microcefalia e que à nascença não exibiam fisicamente os sintomas. Costumo dizer-se que uma maçã por dia mantém-nos afastados do consultório médico, da mesma forma que apanhar um pouco de sol parece também ajudar no cancro da mama. Isto segundo um novo estudo, indicando que apanhar um pouco de sol pode ser chave para uma vida mais longa para as mulheres e os homens com cancro da mama. O sol, juntamente com certos alimentos e suplementos, é fonte de vitamina D. E os pacientes com cancro da mama que exibem elevados índices de vitamina D no seu sangue apresentam melhores prognósticos que os pacientes que não têm esse grau de vitamina D. Song Yao, do Instituto do Cancro Roosevelt Park, que conduziu um estudo sobre o relacionamento cancro da mama-vitamina D, diz que quem tem mais deste tipo de vitamina
apresenta cancros da mama menos agressivos, da mesma forma como uma menor possibilidade de morrer devido a este tipo de cancro ou de voltar a tê-lo. E como conseguimos, por assim dizer, fabricar vitamina D? 15 minutos por dia de sol, diz, é uma das recomendações. Ou obter essa vitamina através de alimentos como ovos, queijo, peixes gordos ou suplementos vitamínicos. E pronto, amigos ouvintes, é tudo por hoje. Voltaremos para a semana. Até lá, um abraço, saúde, Ana Guedes.
E agora recordamos que o programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal coordenado de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a que está a escutar agora, na onda curta em 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30 às 18h30, em Angola. Passagem agora para a música, vamos ficar com uma banda moçambicana, Jaca. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 29 de novembro de 2016. A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, disse que pretende deixar o cargo antes de terminar o seu mandato em 2018 e pediu ao Parlamento para preparar a sua saída. Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas nos últimos 5 fins de semana para pedir a demissão da presidente, depois de ter-se descoberto que era aconselhada por uma amiga acusada de corrupção e tráfico de influências. A Procuradoria da Coreia do Sul revelou que a presidente teve um papel considerável no escândalo e acusou formalmente a amiga da presidente e dois antigos assessores presidenciais de corrupção. Um avião que transportava a equipa brasileira de futebol Chapecoense para a Colômbia para a disputa da final da Copa Sul-Americana caiu numa região montanhosa, deixando 76 mortes entre as 81 pessoas a bordo, informou a polícia colombiana. O avião levava jogadores, equipa técnica e funcionários da equipa de Chapecó, além de jornalistas que irão cobrir o jogo da equipa final da Copa Sul-Americana amanhã, quarta-feira, em Medellín, contra o Atlético Nacional. As más condições de tempo só tornaram possível o acesso ao local do acidente por via terrestre. Segundo a autoridade do aeroporto de Medellín, onde o avião fretado deveria ter pousado. Pelo menos 100 mil menores encurralados nos bairros do leste da cidade síria de Alepo continuam em poder da oposição após avanço das tropas governamentais, informou a organização britânica Save the Children. Os locais da parte oriental da Alepo encontram-se em áreas completamente devastadas, cujos residentes vivem há semanas nas ruas, sem comida ou abrigo adequado. A Save the Children reiterou o apelo para que seja permitido o acesso humanitário a Alepo, onde os civis não têm água potável ou serviços médicos. A eleição presidencial na semana estava marcada para 30 do corrente mês de novembro, mas o responsável pela organização indicou que a mesma será adiada ao complicado sistema eleitoral e elegeu cerca de 50% dos elementos das duas câmaras do Parlamento. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos e Taiwan, conhecidos no Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífica, ou APEC, anunciaram a intenção de criar um fundo APEC para as mulheres e a economia, que vai permitir às economias da APEC aplicar as verbas no financiamento de iniciativas novas ou já existentes, centradas no poder das mulheres. Este ano assinala o 5º aniversário da Declaração de São Francisco, onde os ministros da APEC e entidades superiores concordaram em adotar ações concretas para integrar mais mulheres nas economias da APEC. Nos últimos 5 anos, os Estados Unidos lideraram várias iniciativas através da APEC, que foram a base do compromisso para avançar o papel das economias da APEC, através da recolha e análise de dados, reforçar o avanço do sistema regional para os empresários, promover a saúde das mulheres, fazer avançar as mulheres e as jovens nos sectores tradicionalmente dominados pelos homens, incluindo a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática e transportes. Este ano, os Estados Unidos lançaram uma nova iniciativa para abolir as barreiras à participação das mulheres naqueles domínios. A iniciativa consiste num estudo a nível da APEC para examinar os efeitos na região dos esforços para aumentar a participação naqueles domínios e 2 cursos nos quais representantes do sector privado, sociedade civil e governos para melhor partilharem tais práticas e lições tiradas dos programas em curso. Os Estados Unidos continuam a apoiar a iniciativa a fim de identificar e ligar as redes das mulheres empresárias em cada economia, com o sector público e privado, apoiar serviços, cadeias de abastecimento para expandir as oportunidades económicas e o comércio regional. O crescimento económico sustentável não pode ser alcançado se as mulheres não participarem totalmente na economia devido a questões de saúde. Para resolver este assunto, os Estados Unidos com as Filipinas iniciaram uma iniciativa Mulheres Saudáveis e Economias Saudáveis, uma parceria público-privada que trabalha no avanço da saúde das mulheres e o seu bem-estar para aumentar a participação económica. Foi um editorial que foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Amigos, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Recordamos que a emissão da Voz da América em português desta terça-feira, o dia 29 de novembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome dos que prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.